A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.
Alô Brasil, alô mundo. Agora a gente tem que falar assim, né? Já que a rádio está no mundo através da web. O programa Movimento Espírita em Foco está no ar. E no ar nós estamos aqui para contar para você tudo o que acontece no Movimento Espírita, as coisas que têm que ser pontuadas, que merecem ser pontuadas. E como nós já falamos há 2 semanas atrás, todo início do ano a rádio tem um compromisso com as instituições, principalmente aquelas que mantêm obras sociais ativas. E essas instituições, elas só existem porque você, que está aí nos ouvindo, você que faz parte do Movimento Espírita, faz com que elas aconteçam. Por isso, nós estamos recebendo aqui com muito carinho, com muito orgulho, porque não é a primeira vez que a gente convida e eles aceitam, quem vem representar uma obra social de grande porte, uma obra social que faz uma diferença enorme, principalmente porque ela conseguiu ficar ali entre Niterói e São Gonçalo, porque o local onde a obra social Remanso Fraterno fica é fronteira de Niterói com São Gonçalo, embora o Remanso Fraterno seja o braço social da Sociedade Espírita Fraternidade, a nossa querida SEF, né? Quando a gente fala em SEF, a pessoa SEF, sim, aí eu vou falar igual todo mundo fala, é a do Raul Teixeira, sim, a Casa Espírita criada por José Raul Teixeira, e que posteriormente criou essa obra social que atende a uma comunidade que vive em extrema necessidade, aonde vai ainda, né, ter muito o que caminhar para que todas as ações, as atividades e as políticas públicas cheguem para aquela comunidade, mas o Remanso Fraterno já chegou. E chegou fazendo a diferença, chegou atuando junto àquelas famílias, àquelas crianças, àqueles jovens, mas para isso acontecer precisa de você. Então nós damos as boas-vindas ao programa Movimento Espírita em Foco à assistente social do Remanso Fraterno, Denise.
Olá para todo mundo. É um prazer estar aqui, né, em aceitar esse convite da Rádio Rio de Janeiro e que possamos fazer um bom trabalho aqui, uma boa divulgação de todo o trabalho da SEF do Remanso Fraterno. Agradecendo.
O Remanso, gente, ele precisa da ajuda de vocês para que as atividades que eles realizam possam acontecer. Nós já trouxemos o Remanso aqui por vários motivos, né? Mais criança na escola, material escolar, transporte, porque para vocês terem assim uma noção, quem não conhece o Remanso, quem nunca ouviu falar, que ainda não teve a oportunidade de entrar nas redes sociais do Remanso e conhecer a obra, o Remanso, talvez por ficar nessa fronteira entre 2 municípios, ele está localizado num espaço físico que não tem sequer linha regular de ônibus passando. É uma área semi-rural e que para as pessoas terem acesso aos benefícios que a obra social oferece, o Remanso precisa se responsabilizar por pegar essas pessoas de ônibus, e aí não tem um ônibus próprio, é um ônibus locado, pegar essas pessoas lá no início da fronteira entre os 2 municípios e entrar pela estrada adentro até chegar no espaço físico chamado Remanso Fraterno. Então, por aí vocês já veem que é um esforço enorme de muitas mãos, de muitos corações, para que aquela obra social possa cumprir a sua missão, o motivo pelo qual ela foi criada. Então, eu vou deixar que a própria Denise faça aqui um pequeno resumo sobre o Remanso Fraterno.
Não, vamos lá, então. O Remanso, desde 1988, está nesse local, né? Ali que a Cláudia estava falando, a gente atende famílias em vulnerabilidade social, é um braço, é uma obra social da Sociedade Espírita Fraternidade, em que ela até estava falando, é o centro do Raul, é o centro também do Raul, né, de todos nós, que ele fundou com outros colaboradores com muito carinho. E o Remanso Fraterno, só falando que a SEF está fazendo 45 anos, viu? Oh,
parabéns,
e aí a gente está num ano de comemorações também, de palestras, de convidados. já iniciamos as nossas comemorações. E falando do Remanso Fraterno, essa obra social, ela tem uma escola, hoje com 192 crianças, que oferecem 4 refeições diárias, e nós oferecemos tudo. As famílias não têm custo nenhum. Então, nós temos tanto material escolar, quanto 4 refeições diárias, como transporte, que é muito difícil e muito caro. Então, ao longo do ano, a gente trabalha para que a gente possa, a gente faz as campanhas, as doações, para a gente possa manter esse espaço. Dessas 192 famílias, né, das 192 crianças, os seus familiares e também essas crianças ainda têm um projeto social chamado Acolher, Transformar, que acontece aos sábados, onde essas crianças ficam com oficinas socioeducativas e as suas famílias ficam em oficinas em que a gente está com foco de empreendedorismo, para trança, manicure, barbearia, alfaiataria, e as crianças ainda têm uma professora de esportes também. Então, todas as manhãs, quinzenalmente nos sábados, o projeto Colher Transformar. E durante a semana, a escola, uma escola laica, né, com a política de educação, como assistência social também, numa política de assistência social, por isso eu sou apaixonadamente uma assistente social. E esse trabalho da escola é muito bonito, porque as crianças que vão de 2 até mais ou menos uns 10 anos de idade, que vai na creche, né, que é um convênio com a Prefeitura de Niterói, e tem também o fundamental, que é totalmente, a manutenção é totalmente da CEF, né, que vai do 1º ao 5º ano. Né? E aí a gente precisa, sim, de você, da sua doação, para que essa obra muito bonita e muito grande, muito dispendiosa, possa acontecer.
Quando a gente fala o nome, ela estava aqui falando Remanso Fraterno, eu também estava me ouvindo falar e me lembrei de um fato. Alguns anos atrás, assistindo uma palestra do Raul, não sei te dizer aonde foi a palestra, mas a palestra está na minha cabeça, em que alguém, não sei por que motivo, perguntou, talvez tenha perguntado até antes da palestra começar, e ele esclareceu o nome da obra social. Por que Remanso Fraterno? Para você entender, você tem que ir lá, é um convite para você visitar. Uhum. Quando você chega naquele espaço arborizado, quando você chega ele fala que ele chegou a primeira vez, não tinha, né, quase nada no lugar, o espaço construído era praticamente inexistente, e ele se sentou, né, no início da subida do espaço e olhou para aquilo tudo lá e pensou, remanso. Porque a palavra remanso, ela se, né, nos transporta para alguma coisa de tranquilidade, de descanso, de acolhimento. Você está aí nos assistindo pelas redes sociais, vocês estão vendo aqui atrás de nós a entrada lindíssima do Remanso Fraterno, esse lugar lindo, arborizado, as crianças ali assistindo aula ou fazendo qualquer tipo de atividade. E esse espaço, ele nasceu com essa proposta de chegar numa comunidade onde ele só conhecia até então dificuldade, sofrimento, ausência de direitos, e oferecer uma modificação para tudo isso. Quando a Denise falou aqui, o primeiro segmento, que é a creche, tem um convênio com a prefeitura, é porque no Brasil inteiro, copiando um modelo que é americano, as prefeituras, os municípios, por não terem condições deles terem uma quantidade suficiente de espaços de creche, porque é muito difícil ter creche, tá? Uhum. Só quem trabalha numa creche é que sabe qual é a dificuldade. Por eles não terem condições de ter para todo mundo, eles se conveniam normalmente com obras sociais de qualquer filosofia religiosa. Então, a Igreja Católica tem, a Igreja Reformada tem, o segmento espírita tem, eles fazem um convênio para que essas crianças que eles não conseguem acolher sejam acolhidas nesses espaços, mas é uma creche igualzinha a qualquer UMEI, a qualquer outro espaço de atividade educativa do município que hoje responde pelo primeiro segmento da educação. Mas quando acaba, né, a idade de creche, 5 anos e 9 meses ainda, 5 anos e 11, né?
Sim, isso.
Acaba a idade de creche, que a criança vai entrar para o fundamental, uhum, aí o convênio já é inexistente. Então, o Remanso assumiu também esse espaço de atender essas crianças do fundamental, justamente pelo fato de que, se não acolhesse aquela comunidade com esse espaço, talvez a criança parasse ali. Ela não desse seguimento no estudo. Imagina hoje, no Brasil, século XXI, terceiro milênio, você pensar numa comunidade em que as crianças não tem acesso nem a um fundamental. Então, o Remanso assumiu as suas próprias custas com a ajuda das mãos caridosas daqueles que fazem as doações, que acompanham as campanhas, assumiu pegar essas crianças também e dar continuidade até que elas estejam preparadas para sair dali, que aí já vão estar maiores, já vão conseguir se locomover com mais facilidade. Enquanto elas são muito pequenininhas, não tem como elas fazerem essa locomoção. Então, o Remanso resolveu o problema fazendo o quê? Assumindo também o transporte. É assim que obra social acontece. A cada necessidade que surge, é preciso criar a solução. E a solução, normalmente, ela vem da boa vontade dos corações amorosos daqueles que detêm a obra. Né, Denise?
Exatamente. E vocês viram as imagens agora, a entrada do Remanso Fraterno, né, o espaço Remanso Fraterno, é um espaço mesmo assim, é remanso, é calma, é fraternidade, você se sente muito à vontade, você se sente dentro da natureza, e isso para aquelas crianças é fundamental. Ali quando elas chegam para a escola e elas têm as refeições, muitas das vezes sim, são a única refeição do dia, né, essas refeições que são dadas lá. Então quando elas chegam lá, quando o transporte já pega lá fora, quando a tia já recebe naquela portaria que já é uma portaria acolhedora, e lá em cima, né, nas salas de aula, a gente tem a biblioteca, a gente tem as professoras que vocês estão vendo aí, muito, muito carinhosa com todos os alunos, tem o Dia do Folclore, tem diversos eventos ali, né, a biblioteca com sua contação de história. Então, é um trabalho muito bonito, é um trabalho além da política, viu, Cláudio, da política de educação, da escola formal, tem um acolhimento, né, de toda a rede de professores que ali estão e que abraçam essa causa, né, e que faz com que essa criança tenha ali um seu espaço de calma. Muitas das vezes nas suas casas, né, em comunidades às vezes muito complicadas, em que elas não têm como dormir, não têm como sair para brincar naqueles espaços. Então, no Remanso tem a quadra que eles podem brincar, tem o professor de esportes, que é bancado também pelo nosso projeto Esportes, e depois a gente fala um pouquinho, e elas têm um espaço de dormir, aquele soninho da tarde, em que elas às vezes vão repor aquele sono da noite que foi tão conturbado e tão difícil, né? Então, não é somente a escola, não é aquilo que é tão importante do português, da matemática, da história, mas é também o tão importante você preservar essa infância e preservar aquilo que a criança tem direito, né? Que é toda essa estrutura familiar também.
Quando nós falamos em obra social, nós nos lembramos que hoje, né, graças à informação globalizada, nós tomamos as informações, né, nos apoderamos das informações de que isso não é uma coisa só do Brasil. Às vezes as pessoas pensam, ah, nossa, o pessoal cria obra social e solicita ajuda. Gente, Médicos Sem Fronteiras, ExxonAid, tantas outras entidades internacionais que estão aí constantemente na televisão, nos jornais, nas revistas, dizendo: nós estamos aqui para fazer o trabalho, mas precisamos de você. Sim. Né? Essa, inclusive, é uma frase das campanhas do Médicos Sem Fronteiras. Nós precisamos da sua ajuda. Se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. Essa é a fala de uma médica. Do Médicos Sem Fronteiras. A mesma fala compete a nós que trabalhamos em obra social. Nós estamos aqui, queremos fazer. Se você nos ajudar, nós fazemos a nossa parte. E a parte que o Remanso assumiu fazer é justamente essa. Você pegar uma comunidade enorme, porque é grande, quando você entra no acesso que vai dar da estrada para chegar no Remanso Fraterno, você vê que é uma comunidade enorme. Se você dissesse àqueles pais, tragam as crianças, talvez eles não tivessem como levar. Vai levar a pé, debaixo de sol, debaixo de chuva, numa estrada, né, com terra, com lama? Não. Então o Remanso falou, vamos botar um ônibus. E aí, no ano passado, se eu, né, salvo engano, nós estávamos explicando aqui como é que funciona essa questão do ônibus. Como é que funciona a questão do ônibus?
Então vamos lá. Hoje a CEF está bancando todo o ônibus para que essa família não tenha nenhum tipo de custo, né? Então nós temos lá uma empresa que a gente faz a locação do ônibus e ele disponibiliza os motoristas para que possam levar essas crianças lá. Ele tem uma rota que passa para nos pontos específicos de Niterói, porque nós atuamos dentro de Niterói. E nesses pontos as mães se concentram e colocam seus filhos no ônibus. Tem uma monitora dentro do ônibus que leva até a escola. É muito caro, é muito dispendioso, né? Hoje, para a CEF, para bancar esse ônibus, para a gente bancar a escola com essa... Não é uma facilidade, não. O ônibus é uma necessidade, como a Cláudia colocou. Porque é uma extensão e as crianças, algumas são muito pequenininhas, 2 anos e meio, 3 anos. Então, elas vão andar todo aquele espaço para chegar lá, é muito complicado, né? Então, o ônibus não é só o fato de ter uma facilidade, mas é sim uma necessidade. Porque é um espaço extenso, né? São mais de 2 quilômetros para você chegar lá de fora da estrada até onde está o Remanso Fraterno. E aí, depois, o ônibus vai fazer leva os funcionários, leva as crianças, e à tarde ele retorna para pegar essas crianças e deixá-las nos seus pontos, né, onde os seus pais vão estar esperando essas crianças. Então, funciona com a CEF, fazendo as campanhas que a gente faz anualmente, durante todo o ano também, contando com os amigos que possam fazer as doações, para que a gente possa bancar esse ônibus.
Antes de dizer para você, se você ficou interessado nessa questão do transporte, como você pode ajudar, eu vou lembrar vocês, a gente que assiste os Fantásticos da Vida e outras formas, né, de comunicação, que no Brasil inteiro isso acontece, tá? A gente tem cidades lá, né, norte e nordeste principalmente, em que as crianças dependem de um barco, né, que passa e pega aquelas crianças ribeirinhas para levar para a escola. É a única forma da criança estudar. Se não tiver o barco, a criança não estuda porque ela não vai a nado. É rio, sim, mas não tem como ir. Então, é preciso que haja um transporte, só que a gente só vê a reportagem e não sabe como é que acontece. Alguém está fazendo ou campanha ou arrumando uma forma de bancar aqueles barcos que levam aquelas crianças para lá. O Remanso está fazendo a mesma coisa, está bancando um ônibus com a sua ajuda, e aí você vai ficar sabendo agora como é que se faz para se fazer parte, para se agregar a essa campanha do transporte.
Então vamos lá. Eu vou voltar só um pouquinho para falar uma coisa que eu acho muito importante, que eu não citei. É uma escola de tempo integral. Então as crianças chegam lá de manhã cedinho e depois só saem no final da tarde às 4h30. O que que isso é bom da escola integral? As mães daquela comunidade, elas podem trabalhar e deixar seus filhos num lugar em que elas tenham tranquilidade, né? Estão lá com as professoras, a diretora da escola, com toda uma estrutura administrativa que tem lá no Remanso. E a gente tem também assistente social e tem uma psicóloga que também fazem todo esse apoio ao trabalho da escola. E então, para você que quer fazer essa ajuda, que quer saber como participar desse programa que a gente chama de Mais Crianças na Escola, você pode entrar através do site do Remanso, né? Você pode ir nas nossas redes sociais, @remansofraterno no Instagram, tem o Facebook, Remanso Fraterno. Você, lá no site você tem os telefones, tem o WhatsApp. Eu não vou saber aqui de cabeça passar agora, mas lá você pode fazer contato e, olha, eu quero ajudar na campanha, ou então no programa Mais Criança na Escola você vai fazer acesso no Remanso, doe, tem lá um espaço específico no site em que você clica e já vai direto para você fazer o seu cadastro de doação e a partir daí ser um participante, um colaborador do projeto do Remanso Fraterno.
Então, da mesma forma que cada criança que pelo Remanso é acolhida, que é recebida nesse horário integral na escola, que sabe que vai sair de casa, ainda que ela não tenha se alimentado durante a noite, que ela acordou pela manhã e nada exista para satisfazer uma necessidade que é real e normal do corpo de cada ser humano, ela sabe que quando ela chega no Remanso, isso muda. Isso. Chega no Remanso, ela tem esse acolhimento, ela vai ter a alimentação, ela vai ter a atenção, ela vai ter aquilo que ela necessita para ir reconstruindo um ser humano saudável. Um ser humano que sabe que pertence a uma sociedade, que de alguma forma você, que faz parte dessa sociedade, também proporciona a ela tudo isso. É necessário que fique bem claro, né, que são obras sociais totalmente transparentes, aonde você pode pegar as informações que você necessitar para saber aonde essas doações elas são empregadas, de que forma são empregadas, porque são obras que têm reconhecimento da sociedade, que têm reconhecimento dos meios de controle social, para que você fique tranquilo que aquilo que você fizer por essas crianças, você está fazendo com as suas mãos através do Remanso Fraterno. Então, visite o site, procure saber sobre essa campanha de transporte, veja o itinerário, se você abrir o mapa, você vai perceber o itinerário que é feito, por que que é necessário ter um transporte específico, porque lá, repito, não tem linha de ônibus convencional. As pessoas ali andavam a pé, de bicicleta, de animal, de carroça, porque é ainda uma zona rural. A diferença é que hoje as zonas rurais elas vão se tornando urbana pela quantidade de pessoas que se mudam para lá. Então, o lugar cresce, fica inchado, fica cheio de moradores, mas demora um pouco, né, para o Estado reconhecer aquela zona urbana ali e começar a transformar num local em residencial que possa atender a necessidade básica. E o que é uma necessidade básica para um ser humano? Educação, saúde e moradia. Uhum. E não pode haver moradia sem acesso, não, pelo menos não deveria haver moradia se você não tiver acesso a entrar e sair da sua casa. Mas aquela área ali ainda carece, né, de receber aí a aplicação de um incentivo para que ela mude. Quando ela mudar, o Remanso provavelmente irá fazer outra coisa, porque inicialmente ele não nasceu para isso. Ele nasceu como uma escola de evangelização, como a Denise nos falou aqui nos bastidores. Isso. E essa escola de evangelização ela foi evoluindo à medida que a criança que chegava para evangelizar ia apresentando as suas necessidades e suas dificuldades. Né? A evangelização também é um caminho que serve para isso. Você, o evangelizador, o coordenador de evangelização, precisa de ter aquele olhar para saber quem é aquela criança, de onde ela vem, do que ela necessita, porque para além do ensino da filosofia religiosa, existe o ensino para a vida. Exato. Existe o acolhimento para a vida. E esse acolhimento para a vida, se os outros não estão fazendo, espaços sociais como o Remanso Fraterno faz. Nesse Criança na Escola, além do transporte, tem mais a questão da campanha de material escolar. Ainda está valendo?
Material escolar encerra hoje. Quem quiser participar e ajudar, ainda tem hoje como chegar no material escolar. É uma campanha que está sendo divulgada por uma plataforma específica, mas se você entrar no site do Remanso, ela já tem lá o link lá direitinho, você já clica, já está logo de frente no site, clica e ainda dá para doar. Hoje até meia-noite você ainda pode ser um doador de material escolar e proporcionar que a gente possa sempre estar comprando material de qualidade, porque assim, é muito bonitinho ver o sorriso dessas crianças, né, quando eles abrem o material. Quem tem seus filhos, né, e vai para a papelaria e escolhe lá uma mochila, um lápis de cor, isso, aquilo. Essas crianças não têm essa oportunidade. Então, o Remanso Fraterno, né, doa os lápis novos, né, doa os cadernos novos. Então, isso é muito, muito importante, porque, assim, elas se sentem inseridas em todas essas coisinhas que vêm, né? Nossa, que bonito, colega de um local, do lado, um vizinho, com um caderno novo. E ele também tem um caderno novo, que ele ganhou do Remanso, e que essa mãe não teve custo para pagar, né? Então, assim, quando a gente fala que o Remanso proporciona isso, por exemplo, odontologia, nós temos lá duas dentistas que proporcionam, né, fazem a prevenção. Isso é muito legal, porque quando que essas crianças vão ter acesso, muitas
não
vezes?
Não sei.
Não tem, né?
Isso
não
é importante. A gente sabe. Isso é importante porque o sentimento de pertencimento é que forma o cidadão. Ele precisa ter esse sentimento de pertença. Ele pertence a uma sociedade que ainda não está igualitária e um dia será. Mas enquanto ela não chegar lá, a gente vai tentando aí, igual a tigela de mingau quente, comendo pelas beiradas, soprando e fazendo acontecer para que um dia, deixou de ser criança, deixou de ser adolescente, se torne um cidadão próspero, capaz de contribuir para a sociedade. Talvez seja esse o cidadão que irá mudar uma comunidade inteira. Sabe? Talvez dali, daquela comunidade acolhida, saia aqueles que vão olhar porque viveram a experiência e sabem como é que funciona. Então, vocês já viram a gama de informações que vocês já receberam, tem muito mais daqui a pouquinho. Você não saia daí não, fique conosco, tome uma aguinha como nós vamos tomar. Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos já já.
Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra.